bom dia a todos os ouvintes da Cabiúna, toda a população de Bandeirantes e da região. Momento complicado, né, Serginho? A gente tem uma pandemia para ser enfrentada, esse problema de saúde gravíssimo que todos conhecemos, e ainda tem que enfrentar essas crises políticas que brotam todas as semanas, né? Quando acaba um problema, a gente acha que as coisas tranquilizaram, começa outro, né? Mas a gente tem que ir trabalhando com a conjuntura, tem que ir buscando as soluções e tentando ao máximo aliviar a tensão em Brasília para que a gente consiga concentrar essa pandemia. Ontem
Pedro, você
tivemos
acha
uma.
que ele consegue superar essa crise? Porque com a demissão do Moro e da maneira, eu diria que faltou até um pouco de sensibilidade por parte do Sérgio Moro nesse momento, né? Independente do que tenha acontecido para levar a isso. Acho que faltou um pouco mais patriotismo pelo momento que estamos passando. Ele jogou um monte de titica no ventilador, que nesse momento só vai trazer consequências gravíssimas.
Serginho, é um momento grave, né? O ministro Sérgio Moro não aceitou a solicitação do presidente para mudar o comandante, o diretor-geral da Polícia Federal, e assim pede a sua demissão. O problema é que sai também atirando, né? Então é uma questão que a gente precisa trabalhar muito a solução desse problema em Brasília, através de muito diálogo e de muita estratégia. A fala do presidente após a coletiva do ministro Moro também foi extremamente contundente, extremamente pesada. A gente precisa deixar essa poeira baixar um pouco para entender qual que vai ser a conjuntura. A grande verdade é que a oposição ao presidente Bolsonaro está adorando, né? Porque não precisa fazer absolutamente nada. Fica só assistindo e aplaudindo o próprio governo sendo autofágico e criando seus próprios problemas e seus próprios inimigos. A grande verdade, Serginho, é que nós temos ali, principalmente entre o ministro Moro e o presidente Bolsonaro, duas pessoas com personalidade forte, com ego muito forte, não aceitam se dobrar, né? Então, é uma questão de disputa de espaço, de disputa de popularidade, que infelizmente o Brasil não precisava agora, mas está acontecendo, né?
Pois é, mas a questão é exatamente essa, né? Ego. Queira ou não, o homem é o presidente do país. E eu falo até pela sensibilidade, Pedro, pelo momento que nós estamos passando, o dólar altíssimo, né? Aí evasão e investimento no país é evidente. Ontem a Boeing já anunciou que vai afastar da Embraer aquela parceria. Quer dizer, só temos a perder. Por isso que eu falo que faltou um pouco de sensibilidade com o momento, principalmente por parte do ex-ministro Sérgio Moro.
Concordo com você, concordo. O momento foi o pior possível. Não havia necessidade, como também não havia necessidade de querer mexer na Polícia Federal agora, né? A gente tem uma crise de saúde para enfrentar. Depois muda o ministro da Saúde, começa o problema com o ministro da Justiça. O pessoal está comentando agora que semana que vem pode ter problema com o ministro da Economia. Já tivemos ataques à ministra da Agricultura. Então, assim, uma situação bem complicada, sabe? Muito tenso. A impressão que dá é que o pessoal está querendo desviar o foco do problema do corona, né? Mas a gente tem que ficar usando de muito diálogo e muito jogo de cintura para buscar essas soluções. Agora, realmente, o momento foi o pior possível e não deveria ter acontecido. Mas é o que temos hoje, aconteceu, vamos tocando o barco, tentando buscar soluções.
Poderia até ter acontecido, como você disse, o ego dos dois, ninguém se curva, mas não precisava ser tão traumática da maneira que foi. Poderia, né, como, por exemplo, o ministro da Saúde, uma harmonia, pelo menos aparentemente. Por trás a gente não sabe. Foi o que faltou nesse momento.
Exatamente. A gente sempre fala que o governo tinha três características principais ali, três tripé, né, de sustentação, que era o ministro Paulo Guedes, o ministro Moro e os militares. Quando a gente começa a ter problema com uma dessas pernas, vamos dizer assim, um desses sustentáculos, parece que vai acabar o mundo, né? Mas na realidade a gente tem que ir tocando o barco. O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria dos brasileiros, tem um bom índice de popularidade, tem condições de reorganizar o governo e buscar as composições. No meu entender, mesmo como vice-líder do governo, a estratégia que começou semana passada de montagem e de organização de uma base parlamentar está sendo com as pessoas erradas. não consigo ver lado bom em Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, mas o ministro, o secretário de governo entendeu que deveria conversar com essas pessoas. E nós vamos lá, tocando o barco, tentando criar a maioria, tentando ter os votos necessários para sustentar o governo.
Ministro, secretário do governo, não é aí que está começando os problemas, não? Porque ele está indo totalmente ao contrário do que até então o presidente Bolsonaro vinha apregoando, vinha dizendo e tudo mais. É o que você falou agora. Está indo pelo lado preocupante e aí talvez esteja se perdendo nesse caminho o presidente Bolsonaro.
O presidente sabe tudo o que está acontecendo no governo, né? Ele tem recebido essas pessoas, tem trabalhado nisso, entrou numa briga pessoal ali com o presidente da Câmara, concordo que o presidente da Câmara exagerou demais e esticou demais a corda. Agora, nós teríamos condições de montar a base com gente melhor, né? Mas se eles vierem e vierem para somar e para conseguir aprovar os projetos do presidente Bolsonaro, que venham e que nos ajudem,
né? Quem sabe, né, seja o caminho também para dar uma apaziguada na situação. Porque o presidente Bolsonaro, pelo estilo dele, a gente já falou isso várias vezes, né, é um pavio de pólvora, arruma confusão uma atrás da outra. A última foi aquela manifestação, também num momento inadequado e tudo mais. Então, quer dizer, é o estilo dele? É. Mas ele tem que pensar um pouco mais também o que vai dizer e, principalmente, o que vai fazer, porque ele é o centro das atenções.
A gente não vai conseguir mudar o jeito da madeira, né? Ele foi criado e fez política a vida inteira através do conflito, né? Então sempre foi criando fatos e criando comoção e fazendo com que a atenção voltasse para aquele lado. É uma estratégia, né? É um jeito de fazer política diferente. Ele não estava acostumado com isso. O importante é que nós temos um presidente que foi eleito por causa de um projeto, por causa de uma questão para tirar o país da corrupção endêmica que estava vivendo, para tirar os governos de esquerda, para que a gente conseguisse ter um rumo que a maioria da população escolheu. O discurso e as coisas que ele fala e que ele faz agradam muita gente e consegue dar para o brasileiro um pouco de expectativa e de esperança para solucionar aqueles problemas. Agora, é a maneira como faz que assusta muita gente, né? Mas ele é o jeito dele, né? Ele foi criado dessa maneira, né? Ele fez política a vida inteira dessa maneira e chegou a presidente da nossa. Então, não podemos nós também dizer que ele está completamente errado, né? O homem é presidente da República. Então, assim, deu certo, né? Bobo não tem nada. E a gente vai tentando se adaptar aí. Estamos no segundo ano de governo, vamos tentando entender como é que funciona a estratégia de ação por parte do presidente, mas realmente é uma coisa muito imprevisível.
A crise está instalada. Agora é lidar com ela e sair dessa crise, porque isso aí gerou desconfiança no mundo. Com isso, os investidores com certeza não irão nesse clima de desconfiança. Impeachment sendo vinculado aí. O que você espera encontrar a partir da semana que vem para dar uma amenizada com a base nessa situação toda, Pedro?
Bom, primeiro que essa história de impeachment aí é sonho da oposição, né? Nós temos uma base de sustentação grande na sociedade, não tem expectativa nem um movimento popular para que haja qualquer possibilidade de impeachment, o presidente segue fazendo seu trabalho. Agora, semana que vem a gente vai encontrar muito problema, né? E talvez a sorte do presidente Bolsonaro seja que, por causa dessa questão da pandemia, a gente não está conseguindo ter as sessões presenciais lá em Brasília, estamos fazendo todas virtuais. Então, não vai gerar a comoção política, a mobilização política que geraria normalmente, né? A sessão do dia seguinte, vamos dizer assim. Agora, vão ser semanas aí de muito trabalho, de muita discussão, de muita briga, de muito posicionamento. São fatos muito rápidos acontecendo, muito rapidamente, e questões muito novas, né? Então, a gente precisa sentar, raciocinar, pensar. Pra você ter ideia, eu nem com o meu partido não conversei ainda sobre as questões do ministro Moro, do presidente, os discursos de ambos e tal, porque tá todo mundo raciocinando aí. Porque a gente que é aliado do governo é difícil. A gente acorda todo dia correndo para pegar o celular para ver as notícias, ver o que foi que aconteceu de grave no dia, sabe? Porque é muito embate ao mesmo tempo, né? São muitas batalhas juntas, muitas frentes de batalha ao mesmo tempo. Então vamos ver o que vai, vamos conseguir resolver esse problema todo. Agora, essa questão de depor o presidente, isso aí não tem absolutamente o mínimo cabimento. O presidente tem apoio popular, qualquer presidente, para ter o impeachment, precisa ter principalmente a população contrária. Né? Não é porque meia dúzia de deputados está contra ele que vai acontecer alguma coisa nesse sentido.
Bom, Pedro, vamos deixar um pouco isso aí de lado. Você já vai ter muita dor de cabeça a partir da semana que vem. Como que vocês lá estão vendo, no contexto geral do país, a pandemia?
Bom, primeiro, a pandemia extremamente grave, né? Nós aí já passamos de 3 mil óbitos, nos preocupa muito aquele objetivo do ministro Mandetta da curva baixar para que o sistema de saúde não colapsasse. Realmente deu certo, nós ainda temos o sistema de saúde com condições de atender as prováveis vítimas. A exceção da região norte, lá de Manaus e de Macapá, o resto do país ainda tem um pouco de controle em relação a isso, fora São Paulo e Rio de Janeiro, que tem características específicas, né, até pelo tamanho. Agora, o governo tem tomado as iniciativas necessárias para conseguir atender a população. Me preocupa muito, além da questão econômica, me preocupa muito essa abertura geral aí, de todo mundo poder ficar na rua, todo mundo poder circular e tal. Não sei se o nosso sistema de saúde tem condições de abarcar todas as vítimas que nós teríamos, né, os pacientes que nós teríamos. Agora, também entendo e concordo que economicamente é extremamente necessário que a população possa trabalhar, que o comércio possa funcionar e que o dinheiro possa rodar, né? A crise econômica é grave. Ontem a Bolsa caiu mais de 6 pontos, o dólar subiu a quase R$6, então é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar nessa dicotomia aí de economia e de política, e de saúde, aliás, né?
É lógico, lá para cima, como você disse, não se preparou também para enfrentar essa curva ascendente. Isso ficou evidente, e é onde estão pagando um preço muito alto. Os outros estados até que se prepararam. O Paraná está aparentemente tranquilo, não sossegado, mas está aparentemente tranquilo. E aí tem alguns estados que parece que todo mundo que morre, aí eu estou com o presidente, parece que todo mundo que morre é do Covid-19, quer dizer, também fazendo muita politicagem em cima. Tudo isso atrapalha.
Eu concordo com você. Existe muito disso, sem dúvida nenhuma. Existe um exagero muito grande em relação a isso, existe uma preocupação das fake news, né, das falsas notícias que circulam. Agora, que o vírus está aí e que é preocupante, né, a gente tem que cuidar. Cada um da sua maneira, cada família da sua maneira, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê, Bandeirantes nós já tivemos problema, no Norte Pioneiro a coisa tá chegando, a coisa está acontecendo, então é uma preocupação que a gente tem que ter do vírus estar circulando. Quem não é de grupo de risco, beleza, toca a vida, entendeu? O problema é a gente se preocupar com aqueles de grupo de risco que aí tem possibilidade de óbito.
Né? Pedro, por falar em preocupação, né, você conseguiu uma verba de um pouco mais de 276 mil para Bandeirantes. Conseguiu para outras cidades também a qual você representa. Mas em especial para Bandeirantes, 276 mil, né, para ser utilizado no enfrentamento do Covid-19. E vem no momento... Bom, dinheiro vem qualquer hora, é um bom momento, mas em especial nesse momento, né?
Serginho, isso é uma iniciativa do Ministério da Saúde para auxiliar os estados e os municípios no combate ao Covid. Foi uma liberação de muito dinheiro, se não me engano, foram 5 ou 6 bilhões de reais que foram liberados para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia. Os municípios recebem isso, os deputados que representam esses municípios fazem a articulação lá para que o município seja bem atendido. O Fundo Estadual de Saúde também recebe para poder, através da Secretaria de Estado da Saúde, atender também as demandas. E Bandeirantes contemplada com esse recurso que vem ajudar, né? Uma iniciativa do governo federal, um programa do governo federal, que a gente fica muito feliz de poder divulgar e poder anunciar o recebimento dessa verba por parte do município de Bandeirantes. É necessário, é extremamente importante e vai ajudar no combate ao coronavírus.
Agora, perguntar de outras ações também nesse momento.
Sim, foi empenhada a verba da Santa Casa. Né? Aquela emenda particular minha de R$500 mil para a Santa Casa foi empenhada anteontem. Ou seja, a garantia do pagamento e que a Santa Casa de Bandeirantes vai receber esse dinheiro, que é extremamente importante, o compromisso que eu tinha feito com a Santa Casa, né, o pessoal que está lá trabalhando todos os dias, que é a linha de frente nesse enfrentamento agora da pandemia, mandar um abraço a toda a diretoria, a todo o pessoal que tem nos ajudado lá, e dizer que é um compromisso que eu tinha feito já lá atrás, até a dona Carla sempre me cobrou, falou, ó, você tem que manter todo ano, mandar emenda para Santa Casa de Bandeirantes, e a gente está fazendo isso, fazendo com que a nossa palavra seja cumprida e houve empenho desse recurso, Santa Casa logo, logo recebe esse valor.
Pedro, obrigado aí da sua participação dentro do jornal Operação Cidade. Vamos torcer para que as coisas, pelo menos, entrem nos trilhos novamente, para que a gente consiga sair não só da pandemia, como também dessa crise política instaurada no país.
Vamos lá, Serginho. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo companheirismo aí. Um grande abraço a toda a população de Bandeirantes, todo o nosso grupo político aí, todo o pessoal que nos representa no município. E dizer para vocês que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que estamos passando, o Brasil é forte, é grande e a gente vai superar tudo isso.
Por falar em grupo político, para a gente finalizar, o que vocês estão costurando para Bandeirantes aqui nas próximas eleições ou na próxima eleição?
Quando nós tivermos eleições, né, Serginho? Vamos ver quando que vai ser, quando que vai ser essa eleição. Vamos ter um grupo forte aí disputando a prefeitura, fica tranquilo.
Você falou de quando tivermos alguma conversa no íntimo lá, porque para fora quase não sai nada de mudanças de data ou até de cancelamento. Lá dentro está existindo essa conversa, a possibilidade de prorrogar
tem
por mais
conversa.
Dois anos ou não?
Não. Tem muita conversa da possibilidade de adiamento, seja para novembro ou dezembro. Tem conversas em relação à coincidência de mandatos lá em 22, mas daí nós teríamos que mudar a Constituição, isso seria um passo um pouco mais difícil de fazer. Tem gente que interpreta que não dá para mudar isso, que é cláusula pétrea, extensão de mandatos. Então nós vamos esperar, o ministro Barroso foi eleito agora presidente do TSE, vamos esperar ele se posicionar e dizer se o TSE tem condições e prevê a possibilidade da realização de eleições na data normal em outubro. Eu, particularmente, acho muito difícil. Até porque os prazos anteriores ao dia da eleição a gente não consegue cumprir, né? Das convenções partidárias, fazer campanha, visitar as pessoas, não tem como fazer isso com esse vírus aí, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer. Se a gente consegue adiar pelo menos para dezembro, ganhar mais uns 2 meses, ou se vai haver essa possibilidade de mudança de data mesmo.